leitores, agora ouvintes do nosso blog Não Entendo Nada de Cinema. É um prazer a gente estar fazendo o nosso segundo podcast. Dizer que o primeiro foi bem aceito pela rapaziada. Embora a gente esteja recomeçando os trabalhos no blog, as coisas estão um pouquinho devagar, mas aos poucos a gente vai retomando. E o primeiro programa teve uma aceitação até legal, a nossa barrinha lá no iTunes está crescendo. A gente não teve grande crítica, ninguém detonou a gente, o que já é um grande incentivo para o nosso segundo. E vamos tocar o barco, vamos seguir com o nosso segundo programa, galera. Nosso programa passado a gente falou basicamente sobre filmes que tinham a temática voltada para o mundo dos vampiros. A gente aproveitou o gancho da estreia do Amanhecer, que é a primeira parte do último livro do Crepúsculo, e a gente foi falar de filme de vampiro de verdade, né? Esquecer um pouco dessa história de vampiro moderninho. Embora a gente ainda tenha falado um pouco dos vampiros da atualidade. Então, quem quiser escutar o que a gente falou no nosso programa inicial, no nosso primeiro podcast, dá um pulinho lá, www.nãoentendonadadecinema.blogspot.com. Tem o linkzinho na direita, lá no alto. Dá uma procurada lá que vocês vão encontrar a seção de podcast, vocês vão poder ouvir os nossos programas. Queria agradecer. Na verdade, é uma leitora especificamente, Flaviana, que fez um comentário bem bacana no nosso blog, elogiando o programa, elogiando a nossa primeira transmissão. Obrigado, Flaviana, e as suas sugestões já estão anotadas. A gente vai fazer alguma coisa naquele meio ali. A gente tem que falar de filme que tem viagem no tempo, que tem um montão, e a gente vai fazer umas temáticas parecidas, tá bom? Obrigado. Bom, qual é a ideia para o nosso segundo programa? Nosso segundo programa ele não vai seguir uma temática como foi o primeiro. O primeiro a gente só falou de vampiro. No segundo a gente vai falar de coisas mais diversificadas. Na verdade a gente vai pegar um quadro, na verdade um post que a gente fazia repetidas vezes e que tinha uma repercussão interessante. Na verdade era um dos posts que a gente mais recebia crítica. E até recebia elogio de vez em quando, mas basicamente a gente recebia porrada, que era um post que se chamava Dois filmes para ver em casa e um lixão para não ver. Então hoje a gente vai fazer um post comentado, um lixão comentado, tá? Então a gente. Como é que funciona, na verdade, esse tipo de post? Para quem ainda não viu, quem não teve oportunidade de ver esse tipo de post lá no blog, dá uma olhada, só procurar lá lixão ou alguma coisa assim que você vai ver. Basicamente, nós indicamos dois filmes bons pra gente assistir em casa, pra você estar tranquilo em casa, conseguir se divertir com um programa legal em casa. E um daqueles filmes que são horrorosos, na nossa opinião, é claro, na nossa humilde opinião. Dois filmes, um filme que é horroroso e que a gente não indica pra ninguém. É claro, como a gente fala de opinião, as opiniões são as mais variadas possíveis. Então, muita gente gostava dos filmes que a gente não recomendava e muita gente não gostava dos filmes que a gente recomendava. E isso era uma guerra, a galera quase que levava pro lado pessoal, era uma coisa engraçada, tá? Mas tudo bem. Então, vamos fazer isso hoje aqui, falando, hoje ao vivo. Vamos fazer dois filmes para ver em casa e um lixão para não ver, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é indicar dois filmes para vocês assistirem e um filme que vocês corram dele, por favor. Beleza? Então, vamos começar daqui a pouquinho. Thank you. aí, para começar o nosso quadro, vamos começar falando um filme que a gente indica para vocês, um filme que é bem legal. E o nome desse filme é Solomon Kane. O filme é muito bacana, eu tive o privilégio de ver esse filme no cinema. Solomon Kane é um filme, não é hollywoodiano, é uma produção quase toda europeia, é um filme de ação. A história vem dos quadrinhos do mesmo criador do Conan, o Bárbaro. Ele criou a Solomon Kane, era uma história que vinha associada, na verdade, no mesmo gibi que vinha o Conan, vinha as histórias do Solomon. E sempre foi uma coisa legal. Na verdade, ele era um caçador de demônios. Então, o nome do filme, se eu não me engano, é Solomon Kane, o Caçador de Demônios. E ele conta a história de um puritano líder de um exército. Ele está no norte da África, no início do filme, e ele invade um templo onde ele confronta um demônio muito forte, e ele acaba descobrindo que a alma dele está condenada e que ele vai acabar parando no inferno uma hora ou outra. E qual é a estratégia dele? Ele abandona tudo que é guerra e ele vai conviver num monastério. Ele faz várias tatuagens puritanas pelo corpo. Ele fica se torturando, na verdade, para conseguir ser absolvido pelas forças superiores. Só que, lógico, isso não vai funcionar o filme todo. Então, pelas temáticas do destino, ele acaba se envolvendo em algumas batalhas, só que ele sempre procura não lutar. Ele acredita que a luta vai condenar a alma dele ao inferno, então ele faz a opção por não lutar. E ele faz isso no início do filme, no, no, depois da introdução do filme, ele tenta fazer isso e ele acaba quase morto. Ele é socorrido por um grupo de camponeses e, pelo envolvimento, pelos laços que eles acabam criando, ele é forçado a lutar de novo e ele abandona essa história de salvar a alma dele e ele vai confrontar um monte de forças malignas, um monte de demônios, monstros e por aí vai. O filme é bem legal, a produção é quase toda europeia, é um misto de produção inglesa, com basicamente produção ali do Reino Unido, sem grandes atores conhecidos, mas os efeitos especiais são muito bons, o filme tem uma ação muito bacana, tem uma ambientação legal, aquela coisa daquelas florestas lá no interior da Inglaterra, lá no interior do Reino Unido. A ambientação é muito boa, as lutas são muito legais. A conclusão desse tipo de filme é sempre aquele gostinho de quero mais. Então, geralmente, esses filmes baseados em HQ, eles sempre deixam uma brecha para, caso o filme ganhe grande repercussão, eles terem gancho para voltar. Solomon Kane não é diferente. Ele deixa o gancho dele para voltar, mas a história é muito boa. A ação é constante, os efeitos especiais são legais. O início do filme você demora um pouquinho a criar um vínculo com o personagem, mas depois que você cria esse vínculo fica muito legal. Então é um filme super recomendado. Se vocês tiverem a oportunidade de conseguir esse filme, geralmente de maneiras legais, por favor. Assistam ele em casa, é um filme bom para você assistir em casa. Não é só aquele filme que fica bom nas telonas do cinema. Se você assistir na sua tela de casa, ele vai ficar legal também. E vai ser um filme onde vocês podem gastar aí suas 2 horas diárias para poder assistir, é bem legal. Dá para quebrar um galho bem bacana num fim de semana com chuva. Tá? E vamos seguir com nossa segunda indicação. É um filme parecido, com uma temática similar de ação, só que com uma ambientação um pouquinho diferente. O filme que a gente vai falar agora é um filme chamado Jonan Hex, tá? Jonan Hex é um filme também vindo de HQ, é um filme vindo de HQ da DC. Essa já é uma produção hollywoodiana, já tem atores conhecidos, embora não tenha tido uma divulgação muito grande. Isso foi engraçado. O Jonan Hex, ele foi lançado nos Estados Unidos, só chegou aqui no Brasil quase 1 ano depois. Sei lá, não entendo por que que acontecem essas coisas de vez em quando, mas é um filme com atores já conhecidos. É, quem estrela o filme, quem faz o papel do próprio Rex, é um cara chamado Josh Brolin. Para quem não lembra, do nome, Josh Brolin, ele começou a filmografia dele nos Goonies. Ele era o irmão mais velho do principal do filme, daquele garotinho principal. Ele era o irmão mais velho, aquele que namorava a menina e tal. Então ali foi a estreia dele. Ele fez Milk, fez um monte de filme legal. E ele é o protagonista de Jonah Hex. Junto com ele você tem John Malkovich, que faz o vilão, e você tem a Megan Fox, que faz a parceira do Jonah Hex lá, que ele se envolve no meio do caminho. Então, um filme com atores hollywoodianos, uma produção hollywoodiana com efeitos especiais, tá? Então, é um filme assim, credenciado pelos aspectos americanos, para quem gosta. Bom, falando de aspectos americanos, Jonah Hex é um show de pirotecnia. É explosão, é tiro, bomba. É um filme ambientado no Velho Oeste. Então, ele faz aquele gênero Velho Oeste horror. Porque o próprio Jonah Hex é um cara deformado. Eu não vou contar como é que aconteceu, mas logo no início do filme ele conta a história. Então, ele é um cara bem deformado e que tem umas aventuras muito doidas. Mas o filme se ambienta no Velho Oeste. E o Jonah Hex tem um envolvimento com a Megan Fox. E o John Malkovich faz o vilão da trama toda. E aí vai ter esse envolvimento todo entre os três. Ele vai sequestrar a Megan Fox e por aí vai. E o Jonah Hex vai atrás dele. Então é um filme de ação, explosão, tiro. Bem similar ao Solomon Kane, que a gente falou antes, mas a ambientação é diferente. Enquanto Solomon, o cara luta contra demônios, no Hex ele vai lutar contra o John Malkovich. Mas basicamente são dois filmes de ação, tá? Jonah Hex, da mesma forma que o Solomon Kane, é um filme que não fica bom só no cinema. Inclusive eu assisti ele em casa, assisti ele em DVD. É um filme legal para você assistir em DVD, você se diverte, tem aquela ação toda, você se apega muito rápido ao personagem, porque o Jonah Hex é quase um anti-herói. Tá? É aquele cara que ele faz. É um cara mau que acaba fazendo coisas legais. E geralmente os anti-heróis a gente se apega rápido. O Jonah Hex não é diferente. A gente cria um vínculo legal, ele faz umas coisas muito malucas. E é um filme muito bom, recomendo muito os dois para assistir em casa. Então, para assistir em casa, para o nosso início de programa, assistam Solomon Kane e assistam Jonah Hex, tá? E agora a gente vai pro filme que geralmente dá problema pra gente, que é o filme que a gente não indica, tá? Aquele filme que a gente considera como um lixão. Aí, então vamos voltar com o nosso lixão. Lembrando, quando a gente fala de lixão, a gente não tá denegrindo o trabalho de ninguém, a gente não tá destruindo o trabalho do cara, a gente não tá falando mal do trabalho de ninguém, a gente tá dando uma opinião que a gente não gostou do filme por algum motivo. Geralmente a gente explica muito bem porque que a gente não indica aquele filme, tá? Então, muita gente pergunta: ah, quem são vocês para chamar um filme de lixo? Não, a gente não tá falando que o filme é um lixo. O lixão é só um nome fictício da história. Na verdade, a gente tá dizendo que a gente não gostou do filme, tá? Então, o nosso lixão da vez agora é um filme que provavelmente a gente vai receber algumas críticas também, mas tudo bem. Bom, o filme é O Último Mestre do Ar, tá? Pra quem não tá associando esse nome ao filme, é um desenho que é um filme que veio de um desenho. Não lembro exatamente o nome do desenho, mas eu acho que é homônimo. Então, O Último Mestre do Ar é um filme completamente fictício, um filme fantasioso, que conta a história de um garotinho que é achado congelado, tá? Num mundo alternativo, onde o mundo, na verdade, ele é dividido em quatro clãs, tá? Os dobradores do fogo, ou seja, os caras que controlam o fogo, os que controlam a água, os que controlam a terra e os que controlam o ar. Sendo que dentro desses reinos existia um tipo um ser mítico que eles chamavam de o Avatar. Ah, o nome do desenho é Avatar. E o Avatar era o único ser que teria o poder de controlar os quatro elementos. Ele que faria o balanço entre as quatro nações. Então, no meio do caminho, a nação do fogo começa a querer dominar todos os outros e eles descobrem que o Avatar ele viria da nação do ar, eles exterminam a nação do ar, tá? E por sorte o menino que é o Avatar ele se salva. E ele é encontrado pela nação da água e aí por duas crianças, na verdade são todas crianças, eles vagam pelo mundo para ensinar os poderes para o Avatar, para ele poder aprender as coisas que ele não tinha aprendido, e é lógico ter o um confronto com a Nação do Fogo que é inevitável no filme dele. Tá? O filme tem a direção do M. Night Shyamalan, que por si só é um problema complicado. Tá? M. Night Shyamalan é um cara que foi genial nos seus dois ou três primeiros filmes. Então, quem não lembra do M. Night Shyamalan, ele é o grande criador daquela frase I see dead people. Naquele filme onde o menininho vê gente morta, com Bruce Willis e tal. Então, ele foi o grande criador do I see dead people. Tá, depois disso, ele fez O Corpo Fechado. Ele fez alguns filmes legais no início. O grande problema foi depois daí. Talvez o Shyamalan tenha pensado que ele é muito maior do que ele sempre é, ou então que todo filme dele tem que ser extremamente genial. Tá? E aí ele entrou em várias roubadas. Ele fez A Dama da Água, fez o filme das plantinhas que matavam os outros. Ele fez um monte de filme muito, muito, muito ruim. Filmes muito fracos, tá? Com elencos bons, até pelas criações iniciais, Shyamalan ainda ganha um respeitozinho em Hollywood. Então ele sempre tem bons elencos a seu dispor, tem uma quantidade boa de dinheiro. O problema é que as histórias não empolgam, as histórias são fracas. E associado a isso, Shyamalan que teve uma briga quase que pessoal com a Disney, o que não é uma coisa muito esperta. Se você for um roteirista, um diretor em Hollywood, não é uma coisa muito bacana você brigar pessoalmente com a Disney. Mas tudo bem, não vamos deixar a briga dele de lado, vamos falar de filme. Então, nos últimos filmes dele, tem sido desastrosos. A crítica bate pesado nele, mais por conta dessa briguinha. Mas a crítica bate pesado porque os filmes são fracos, os filmes são ruins. Shyamalan é um cara que faz bons trailers. Então todo filme dele dá vontade de você ver. Todo filme do Shyamalan você tem vontade de ver por causa do trailer. O trailer é genial, você assiste o trailer do filme no cinema, em casa, onde for, você fala, cara, eu quero ver esse filme. E aí quando você vê aquele filme, as melhores cenas estão no trailer. Tudo que tinha de bom estava no trailer. Você assiste o trailer, beleza, legal, dá o Oscar pro trailer, mas o filme é uma droga. Tá? O Último Mestre do Ar segue o mesmo padrão. Tá? Eu assisti o trailer, falei assim, poxa, filme legal. Até porque o Último Mestre do Ar ele vem de um desenho. Vem de um desenho japonês. Então, na verdade, a temática, a ambientação toda não foi criada pelo Shyamalan. Já existia. Lógico, ele sempre ajuda nos roteiros e ele é o diretor do filme. Então, ele cria grande parte do processo. Mas a ambientação toda já existia. Bom, se já existia ambientação, já tira um. Já pode dar um créditozinho pro filme, já que o Shyamalan não fez tudo. Mas o filme se perde no meio do caminho. É um filme fraco, um filme cheio de erros. É um filme de ação, mas que não empolga. Tem o seu showzinho de efeitos especiais, com bola de fogo, com onda, mas nada que já não tenha sido abordado em A Múmia 1, 2 e 3, tá? São efeitos já batidos e todo mundo já conhece, todo mundo já sabe o que que vai acontecer, tá? Diferente dos filmes que a gente recomendou, esse era um filme que tinha um grande potencial, era um filme que os fãs do desenho, o pessoal da nova geração estava aguardando, mas que na verdade ele veio para nada. É um filme que veio para não empolgar, é um filme que veio para não acrescentar nada. E é mais uma derrota pro Shyamalan. É mais um filme que bota na conta dele e que não se sustenta. Então, sinceramente, eu não indicaria. O Último Mestre do Ar é um filme que você precisa criar vínculo com o personagem. É um filme que você precisa assistir e gostar dos personagens para você poder gostar desse tipo de filme, tá? Esse link, esse vínculo, não acontece no Último Mestre do Ar. Você não tem o menor afeto pelo menino que faz o Avatar. Você não tem o menor afeto pelos outros personagens. Então, ele morrendo, ele sobrevivendo, o que que vai acontecer no meio do caminho, tá? Nada disso importa. É legal pelos efeitos especiais, mas o vínculo que a gente cria quando a gente assiste o Solomon Kane, quando a gente assiste o Jonah Hex, a gente não cria quando a gente assiste um Último Mestre do Ar. Então, talvez M. Night Shyamalan precisasse dar uma reciclada e prestar um pouco atenção no pouco caso que ele faz com o vínculo afetivo que o personagem principal precisa ter. Não só o principal, mas todos. Isso daí já ajudaria bastante. O Último Mestre do Ar é um filme que, se você gosta dos desenhos, beleza. Vai lá, assiste. Provavelmente você vai achar 15 mil erros no filme. Mas, se você gosta dos desenhos, vale até a pena assistir, tá? Mas se você é um cara que nunca assistiu os desenhos e gostou do trailer, acha que assim, poxa, legal, vou ver bola de fogo voando, água, vento, vai ser um filme legal. Não, não vai ser, vai ser uma droga, tá? O filme não empolga, o filme é fraco, tem meia dúzia de cena que vale a pena pelos efeitos especiais, e o resto, infelizmente, o resto é resto. Tá? Então, dessa vez, o Último Mestre do Ar é o nosso lixão. Valeu e bom, pessoal, é isso aí. A gente está fechando a nossa segunda edição do Não Entendo Nada Cast. Ah, o podcast do Não Entendo Nada de Cinema. Não deixem de acessar nossa página. Deem um pulinho lá. Passem pelas reportagens. Deixem seus comentários. Tá? Isso é importante pra gente. E sempre que tiver rolando uma promoção, sempre que a gente conseguir alguma coisinha, a gente lembra de vocês. Tá bom? Obrigado e até o nosso terceiro programa.